Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O desenvolvimento passa pelas estradas. A malha rodoviária é fundamental para o transporte de alimentos, combustíveis, da maioria dos serviços que chegam em nossas casas, para atendimento à saúde também. As estradas têm grande relevância para a construção das cidades e para o crescimento de uma região. No Brasil, as estradas estão clamando por melhorias e modernização. Logo, não poderia ser diferente aqui na região Nordeste. A região é a terceira do país em omissão em dificuldades financeiras dos poderes públicos na malha rodoviária, segundo Pesquisa Rodoviária 2021 da Confederação Nacional de Transportes, a CNT. E aqui em Pernambuco nós temos os nossos problemas que já conhecemos de longa data, não é? Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas e autoridades também sobre a melhoria das nossas estradas e, consequentemente, a melhoria da vida da nossa população. Nós agradecemos ao nosso debate de hoje a presença da secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernanda Batista. Secretária, muito bom dia, seja bem-vinda.
Muito bom dia, Wagner. Bom dia, Roberta, Estênio Coentro. Uma satisfação estar aqui com vocês essa manhã.
Agradecemos também a presença do engenheiro civil, especialista em gestão ambiental e engenharia de tráfego, vice-presidente do CREA Pernambuco, Estênio Coentro, mais uma vez com a gente também. Muito obrigado, doutor Estênio, pela sua presença. Um abraço.
Bom dia, Wagner, bom dia, Fernanda, bom dia, Roberta. É um prazer estar de novo aqui e, para começar, Wagner, já queria agradecer a gentileza da secretária, Fernanda Batista, que convidou o CREA para apresentar o projeto de triplicação da saída de Recife da BR-232. Isso foi uma deferência que está registrada aqui no Conselho, secretária. Muito obrigado e seja bem-vinda.
Muito bem. E aqui ao nosso lado, no estúdio aqui da Rádio Jornal, como não poderia deixar de ser, como sempre colaborando com os assuntos de mobilidade, Roberta Soares está voltando das férias. Não sei se você viajou, se pegou alguma estrada, Roberta, mas eu quero dizer que eu fiz questão de passar por alguns estados, Paraíba, Rio Grande do Norte, para conhecer de perto a realidade das rodovias desses estados. E não foi somente aquela viagem Recife-João Pessoa, não, viu? Deu entradinha pelo interior também, viu, Roberta? Então, seja bem-vinda, bom dia para você também.
Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui também, novamente.
Ô Roberta, já me chamou a atenção aqui, daqui a pouco eu vou falar da minha experiência por essas estradas também, mas já me chamou a atenção a informação do doutor Estênio Coentro de que o CREA foi chamado para participar desse projeto de construção da terceira faixa da BR-232 na área do Curado, aqui na saída ou chegada do Recife. Agora, o cronograma que tínhamos antes, Roberta, era de um início de obra já agora em 2022, né? Já a partir de janeiro. Já estamos em fevereiro e essa informação de que o CREA participa do projeto dá a entender, a secretária Fernanda Batista pode falar daqui a pouco, evidentemente, de que o início dessas obras deve atrasar ainda mais, Roberto.
A informação que a gente tinha, e pegar carona aí com Fernanda, tudo bom, Fernanda, Estênio, um prazer estar com vocês de novo, a informação que a gente tinha é que sairia dia 21 de janeiro, seria lançado a licitação. Fala um pouco disso para a gente, secretária. Inclusive, parece que teve uma alteração dos valores, né, referente às próprias medições, tabela, né, de preço do DENIT, enfim. Quando é que começa, de fato, esse alargamento, que eu acho que a gente não pode nem chamar triplicação, não
é
isso?
É construção da terceira faixa, né?
É, porque
né?
É uma terceira faixa que tem trecho, não tem trecho, então não seria propriamente uma triplicação. Explique para a gente o que é que temos de novidade.
A gente tem aí uma novidade muito importante, né? Na verdade, a participação do CREA e de especialistas em geral, né? A maioria que faz parte do Conselho aqui no Estado, a participação do CREA enriqueceu o projeto. Esse projeto foi concluído, houve uma concordância técnica em relação às decisões que foram tomadas. Essa licitação, ela terminou, né, a gente pode dizer isso, a gente atingiu aí a finalização da contratação das obras no último sábado, foi publicado no Diário Oficial do Estado, sábado agora mais recente. E a gente tem agora a homologação desse processo até a próxima terça-feira, ou seja, já temos um vencedor, né, já tem uma empresa vencedora, que apresentou toda a documentação necessária, que deu lá um desconto de quase 8%. Esse processo também foi acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado, né? Todo o núcleo de engenharia também participou desde a fase de projeto até essa etapa agora que a gente está finalizando, que é a contratação. Então, a gente tem a expectativa, sim, de iniciar agora em fevereiro. Né, todo esse aparato técnico é importante para essa obra. A gente não trata só do pavimento em si, de mais uma faixa, a gente trata da humanização desse trecho, que virou uma grande avenida, mas que precisa agora passar por uma adaptação para que garanta acessibilidade, iluminação pública, um sistema de drenagem, paisagismo eficiente e também um sistema, né, de complexo de passarelas que dê a segurança para quem vai transitar por lá. Então, ciclovia está dentro do projeto, todas as soluções urbanísticas, né, isso foi amplamente debatido com todo tipo de usuário, e a gente vai, de fato, buscar aí a eliminação de um gargalo na logística da entrada da região metropolitana. A gente está bem otimista com esse processo. Agora a gente já vai para outra rodada, né, já estamos preparando o convite, contamos, doutor Estênio, com a participação sempre muito efetiva do CREA, para que a gente tenha, né, o planejamento, né, todo validado agora, já contando aí com o início das obras.
Obras ainda em fevereiro, Fernanda?
Sim, na próxima terça-feira a gente tem a expectativa de publicar a homologação e a adjudicação, ou seja, a gente publicou o vencedor do processo no sábado passado e, por lei, temos 5 dias, né, para alguém se pronunciar no caso de necessidade de apresentação de recurso. Esse prazo termina na sexta-feira que vem, de meia-noite. Na segunda, a gente encaminha para o Diário Oficial e dá publicidade na terça.
Agora, Estênio, que ideias o CREA pretende levar para esse projeto? Porque eu estou me recordando aqui dos pronunciamentos que o CREA fez e também do Tribunal de Contas em relação à BR-101. A gente vai tratar daqui a pouco da BR-101, da situação como está agora, porque o CREA se pronunciou naquela situação, o Tribunal de Contas também se pronunciou no que diz respeito especificamente ao pavimento, ao tipo de pavimento utilizado, né? E a gente sabe o que é que está acontecendo, daqui a pouco a Roberta vai trazer mais informações nesse sentido. Mas, inicialmente, quais seriam as ideias que o CREA poderia apresentar a esse projeto?
Boa pergunta, obrigado pela pergunta, Wagner. Na realidade, a primeira grande preocupação da gente é como vai ser a gerência do trânsito dessa entrada e dessa saída durante essas obras. A gente teve na 101 um caos na região metropolitana, porque não houve a gestão do trânsito, simplesmente interditava um trecho e jogava o tráfego para dentro da cidade. O bairro da Várzea ficou em polvorosa, o bairro ali do Detran, enfim. Cada vez que a empresa interditava um trecho para fazer obra, a cidade virava um caos. Então, a primeira e grande preocupação da gente, secretária, é esse plano de implantação dessa rodovia, com a construção de vias auxiliares, se for o caso, a melhoria das vias ao redor da BR-232, para que esse trânsito possa fluir com dificuldade, mas que haja fluidez, porque a gente chegou a enfrentar engarrafamentos de 3-4 horas na BR-101 enquanto as obras estavam sendo executadas. Essa é a primeira preocupação. E a segunda grande preocupação da gente é com a qualidade das obras, ou seja, a fiscalização efetiva por parte do governo, por parte do DER, para que a qualidade seja aquilo que está sendo prometido, porque uma obra que deu um desconto de 8%, em tese é uma obra que está com preço justo, em tese é uma obra que está com preço calculado pelos técnicos, não, diferentemente de algumas obras que nós temos visto, secretária, onde há desconto de 30%, 40%, 50%, que a gente não acredita na qualidade de uma obra cujo preço foi orçado em 10 milhões e o sujeito, a empresa chega lá e propõe fazer por 5 milhões, por 6 milhões. A gente não acredita que porque se ele der 40% de desconto, ele só vai entregar 60% do que foi contratado. E nesse caso não, a gente acredita que pelo tamanho da obra, um desconto de 8%, o preço está justo. É um preço que vai dar sim para executar tudo que está sendo planejado. Então, para iniciar, Wagner e Roberto, essas duas questões. Como vai ser a gestão desse trânsito durante a execução dessas obras e a qualidade efetiva das obras para que a gente não tenha um resultado que a gente está tendo aí na BR-101, como o próprio Wagner já falou.
Secretária.
A gente teve essa preocupação desde a fase de elaboração de projeto, justamente para não saturar mais ainda uma via que já é saturada, né? Seja 101, seja 232, são rodovias que têm um alto fluxo no estado. Então, qualquer intervenção mesmo mais simples ou uma obra de restauração, obviamente que termina causando um impacto na logística ali, não só dos bairros mais próximos, mas de todas as vias, né, arteriais e coletoras na metropolitana. No caso da 232, houve uma preocupação nessa fase de projeto de também elaborar um plano de execução de obra, né? Então, não é só a solução de engenharia e quanto custa cada solução dessa. Na verdade, é como fazer para evitar que haja uma piora no nível de serviço da estrada enquanto a obra está sendo executada. Então, hoje a gente tem duas faixas indo e duas voltando. A perspectiva é que, a médio prazo, a gente tenha três indo e três voltando. A lógica da execução vai ser buscando garantir que a gente sempre tenha duas faixas indo e voltando. Ou seja, por mais que haja uma natural redução na velocidade no trecho da obra, a ideia é não estrangular mais, porque ali existe sim uma saturação há algum tempo, né? E que bom que a gente chegou aqui nessa fase, né? Com muito consenso, com muito diálogo, nesse mesmo formato a gente pretende entrar nessa fase de obra, evitando que haja um transtorno maior, né? Essas soluções urbanísticas todas estão previstas, também foram amplamente debatidas com o DENIT, porque apesar de ser uma rodovia federal, teve que mudar a funcionalidade da rodovia e todos concordaram com o que foi posto: solução de ônibus, novos retornos para você não ter que sair de, por exemplo, o TGPO para passar para o TIP e você ter que ir na Abdias de Carvalho. A ideia é que você tenha um retorno breve para, inclusive, retirar uma quantidade significativa de veículos que entrariam na Abdias de Carvalho por ter retorno ali, seja Gravatá, sentido Gravatá de volta, seja Recife, Recife. Então, foi um projeto aí muito bem pensado, a gente espera ter sucesso na execução da obra e também, claro, na durabilidade destas.
Roberta?
A gente está com um valor de 109 milhões para essa obra, procede isso. E a gente sabe também que não está incluído aí as desapropriações. Como é que está sendo, que a desapropriação é sempre complicado? A gente já teve reações lá da população que reside ali às margens. Não está previsto. Quanto é que se pretende gastar mais? Como é que fica essa situação das desapropriações, secretária?
Sobre as desapropriações, a gente fez um estudo buscando otimizar a plataforma existente da rodovia. Então, no projeto inicial que foi desenvolvido lá atrás, havia mais de 300 desapropriações a serem feitas. A gente conseguiu reduzir isso para 32 imóveis que não vão ser totalmente desapropriados, vão ser parcialmente. Grande parte disso é garagem, né? Um avanço do muro. A gente está tratando de faixa de domínio de rodovia federal, mas a ideia é que todo esse trabalho seja feito, né? A gente já se reuniu com a associação local, com os comerciantes. Grande parte dessa desapropriação parcial são de comerciantes e moradores, mas não são da parte principal, né, dos imóveis. Então, isso tudo também foi pensado, né, para trazer um impacto menor nessa questão da desapropriação, mas é indiscutível o benefício coletivo que essa obra vai trazer. Então, ainda que haja um impacto em 30, 32 imóveis, a gente tem aí um ganho para pelo menos 4 milhões de pessoas que permanentemente usam esse trecho de rodovia.
Então, secretária, vamos aqui taxar uma data específica para o início dessa obra. A senhora pode marcar essa data para o início da obra?
A gente tem a fase de homologação, que ocorre na próxima terça-feira, né, que está aí bem próxima, a gente está há 5 dias, 6 dias. A empresa que venceu a licitação foi 109 milhões, a empresa venceu por menos de 100. Então, foram 99 milhões e um pouco. Né? A gente vai, antes de dar a data da ordem de serviço, a gente vai fazer a reunião com o CREA, com a empresa, né, com algumas instituições de ordem técnica, um grupo da Universidade Federal, para justamente debater o plano de execução e iniciar a mobilização. Então, esse processo de início da mobilização da obra é no mês de fevereiro. Né? A empresa que venceu apresentou todas as condições técnicas, financeiras e operacionais para realizar essa obra. Toda a questão ambiental também já foi tratada no âmbito da CPRH. Agora, esse planejamento mesmo refinado, contratação de pessoal especializado e um acompanhamento mesmo num grande grupo de trabalho, né, que é importante, é uma obra que vai trazer aí impacto na fase de obra, mas principalmente benefício quando ela for concluída. Então, quanto mais a sociedade participar, para a gente enriquece o processo. A gente tem um prazo de execução de até um ano, né, para que essa obra seja concluída, podendo ser antes. Então, a gente está aí nessa fase, mas certamente em fevereiro a gente está iniciando essa obra, né, já com todas as condições administrativas concluídas.
Mais alguma questão para fechar esse assunto, Roberta Soares?
Não, quero entrar em outro.
Em outro, doutor Estênio, em relação à terceira faixa, tem mais algo para a gente fechar esse assunto só?
Fechadíssimo. Fechadíssimo. Eu agradeço as colocações.
Bom, então eu só espero que, de fato, secretária Fernanda, a construção obedeça o cronograma, né? Que, de qualquer forma, mesmo tomando todos esses cuidados, ainda vai gerar algum transtorno. Então, se de fato for construído em um ano, porque a gente sabe que obra sempre tem algum tipo de atraso, né? E se puder ser antecipado, melhor ainda. Então, é isso que a gente espera aqui. Vamos agora trazer um assunto que também preocupa muita gente, que é a BR-101. Como eu disse no bloco anterior, no início das obras, ou no projeto, né? No momento de projeto, nós tivemos ali muita discussão em torno da qualidade do pavimento que foi adotada pelo governo do estado, né? O Tribunal de Contas se pronunciou, o CREA se pronunciou,
Estênio,
inclusive, né, que está aqui com a gente hoje, e esses problemas começam a aparecer, né, Roberta?
Então, exatamente, eu sei que Fernanda entrou, né, assumiu a gestão pós todos os problemas, mas é preciso, agora o problema é dela, a gente precisa lembrar, situar o cidadão de que existem 8 pessoas que são réus na Justiça Federal, existe já uma denúncia, né? Um processo, uma acusação de desvio de mais de 60 milhões, dos quais 14 ainda não foram devolvidos. E agora, um pouco antes de vir para o debate, eu fui procurada por Tereza Dueire, que é conselheira do TCE, já alertando que os problemas já começaram a aparecer e tem trechos que estão tendo que ser refeitos, problemas que estão sendo refeitos. Então, eu queria que Fernando explicasse um pouco para a gente como é que está esse processo. E Estênio nos desse, a gente já fez algumas matérias, né? Lá atrás, quem começou com todo esse alerta das dificuldades que nós enfrentaríamos e que agora estão chegando aí, comprovadas, né? Independente até das irregularidades. Quem anda na BR-101, no contorno urbano da BR-101, entre Paulista e Jaboatão, vê que é uma obra já com cara de velha, uma obra maltratada, mal feita. Então, eu queria que Estênio também desse essa impressão dele do que está acontecendo, porque a informação que a gente tem, Fernanda, é que os ajustes já começaram. A obra não foi entregue, já são mais de 3 anos de obra. Como é que está essa situação? Eu queria que os dois posicionassem um pouco.
A respeito da BR-101, a gente costuma dizer que toda obra de engenharia, especialmente rodoviária, existe um nível de degradação de qualquer item, de pavimento, de drenagem, que você terminou a obra, você não pode começar a cuidar daquela obra a nível de manutenção e operação 10 anos depois. Assim, tem que ser meio que imediato, a obra terminou, já tem que ter gente cuidando. Nesse sentido, a BR-101 está com 97% concluída, na verdade a última etapa agora é a implantação da passarela ali na frente do Hospital das Clínicas, só foi iniciada, está na fase da fundação. E por mais que haja, né, obviamente que há discordâncias técnicas e são naturais nesse processo, mas o CBUQ não é um material ruim, né? Grande parte do Brasil utiliza o CBUQ nas vias, né? A maior parte das rodovias em São Paulo, por exemplo, são em CBUQ. Então, eu sempre defendo aqui a solução de pavimento, né, se utilizando CBUQ, né? O que você faz utilizar CBUQ ou placa de concreto? Obviamente, placa de concreto tem uma durabilidade maior, é natural, o tempo de vida útil é maior, mas, às vezes, é uma obra tão onerosa que é inalcançável pelo poder público. Então, eu vou fazer uma melhoria utilizando CBUQ ou eu não vou fazer melhoria, porque se eu não tiver dinheiro, não adianta. Eu posso sonhar com a placa de concreto e não ter recurso. Então, né, vira algo inalcançável, inexecuível pelo poder público. Nesse sentido, o CBUQ é uma solução bastante utilizada. Todo o cálculo que foi feito de dimensionamento, pelo menos nos ensaios, né, que pudemos acompanhar, inclusive com o TCE, com a Polícia Federal, indicaram que a espessura de asfalto utilizada foi apropriada, né, toda a investigação da Polícia Federal e os resultados de que eles chegaram obviamente são legais, são de direito, mas não tem, por exemplo, muita pertinência com espessura de asfalto, né? Dentre outras coisas que foram respondidas para o Tribunal de Contas. Mas é uma solução que trouxe uma melhora significativa, inclusive o professor Maurício Pina, né, que foi meu professor, sou muito feliz por ter sido aluna dele também. O professor Maurício Pina, ele fez um estudo antes das obras da BR-101, né, da quantidade de acidentes, do tempo que se atravessava entre Paulista e Jaboatão, né, e atualmente a gente está levando para a universidade essa proposta, a gente já começou a tratar disso, a necessidade de se estudar agora o pós-obra. Né? É muito importante que a gente perceba também os ganhos sociais que essa obra de quase 200 milhões de reais trouxe para a região metropolitana. A gente já está agora discutindo, né, a triplicação, que o termo não é triplicação, mas uma faixa a mais na BR-101, indo e voltando, não só aumento da capacidade da rodovia, mas também soluções urbanas que a gente vem discutindo com a Prefeitura do Recife, porque a pessoa precisa atravessar de um lado para o outro, as cidades cresceram e você não tem ainda um nível de segurança, apesar de ter o maior fluxo de veículos. Então, você garantir uma melhoria na logística, mas a parte urbanística ainda não foi equacionada na BR-101. Então, são muitos desafios, né? E a gente respeita aí a opinião técnica de cada um, mas foi feito assim, tudo que poderia ter sido feito. E, obviamente, né, em todas as obras que estão em andamento, hoje a gente está reconstruindo 50 rodovias em Pernambuco, e essas obras estão sendo acompanhadas, e essas obras estão sendo estão tendo controle tecnológico, ou seja, todo o trabalho de laboratório, de avaliação da qualidade do material, de cumprimento às normas, e quando há necessidade, em 4% dessas obras a gente teve necessidade de fazer ajuste e reparo, e a lei permite, né, quanto antes você fizer esse ajuste e o reparo, é importante também, de modo que a gente tenha uma malha viária segura, né, que esse processo que iniciou em 2019 tenha aí alguns anos de duração. Para isso, a gente está deixando um sistema de gestão do pavimento para que não só a obra seja feita, mas que haja um cuidado técnico e permanente com a malha viária em Pernambuco.
Doutor Estênio Coentro.
Secretária, quando nós abordamos a questão da 101 lá 3 anos atrás, a gente comparou os custos da época do que seria a solução em concreto e a solução em CBUQ. Usando a tabela de preço da Enlub, que é uma referência para todos nós, nós chegamos a um custo da obra, estimamos um custo da obra, da ordem de 100 milhões de reais, se fosse substituído todo o pavimento por placa de concreto. Essa foi a estimativa que a gente fez, inclusive com ganhos ambientais, com reaproveitamento das placas que fossem demolidas, enfim. E isso está no documento que a BENC, na época quem iniciou essa discussão foi nós, a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, o Sindicato dos Engenheiros e a Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho. Naquela época, o preço comparativo é que o pavimento em concreto era 30% mais barato do que o asfalto, por razões daquela época, porque o mercado estava recessivo, o preço do cimento caiu, hoje o preço do cimento já está bem alto, como o preço do asfalto também está acompanhando o dólar, ou seja, preço de obra a gente sabe que tem que comparar no dia que a gente vai fazer a avaliação. Essa é uma questão fundamental. Na época a gente discutiu a qualidade da solução e o preço. Nós, nesse documento que está no Tribunal de Contas, nós afirmamos utilizando os números oficiais da Enlurb. A outra grande questão, e essa aí vai me remontar ao tempo que eu estava na gestão do DR lá atrás, nós contratamos um programa junto ao BID, no valor de 200 milhões de dólares, para a recuperação da malha rodoviária, de parte da malha rodoviária estadual, e ao tempo que fizemos um concurso para estruturar o DR, para que o DR tivesse quadros, tivesse inclusive um centro de treinamento em Garanhuns, para você poder ter a gerência do pavimento, não ser só um plano, ele tem que ter as pessoas que vão fazer a gerência do pavimento e o controle das cargas. E aí a gente vai entrar em duas perguntas que são importantes para a sociedade. A primeira, a gente não viu em todo esse processo, eu vou fazer um parênteses dizendo que nós estamos acompanhando os processos licitatórios, o DR está contratando as obras, mas está contratando a supervisão das obras, Está tendo empresas de engenharia de Pernambuco que estão começando a trabalhar, projetando e acompanhando as obras. Isso é muito bom, parabéns. Mas a gente precisava ver o DR com o mesmo caminho estruturado, porque tem uma coisa muito simples. A cultura rodoviária, ela se perde com o tempo. Então, as rodovias que nós temos aqui, o nosso legado, a nossa Agamenon Magalhães, por exemplo, tem 50 anos, a Avenida Boa Viagem tem 50 anos. O professor Zé Orlando foi projetista da Avenida Recife em 75 e participou da obra. Essa cultura vai se perdendo. Então, se a gente não agir rapidamente para que esse órgão, que deve ser, a gente não sabe como, o órgão de gestão do rodoviária, ele tenha, de fato, essa capacidade técnica, esse empoderamento para poder saber o que é que está acontecendo. O hiato que ocorreu nesse processo ocorreu com a 232, lá no trecho que foi recuperado do governo, lá do governo Jarbas. Então, por falta de gente, de equipe, e por excesso de carga, que é o ponto que eu gostaria de perguntar à senhora, por excesso de carga também, isso é o que alegam as construtoras no processo que corre na justiça do Estado contra as construtoras da 232, né, que eles alegam que foi o excesso de carga que acabou com a rodovia. Né? Essa é uma das razões que eles alegam. Mas a auditoria mostrou que não só foi excesso de carga, foi má execução. O que pode também ter acontecido na BR-101 aqui na rodovia do contorno. Então, a gente não dissocia as questões. A solução técnica é importante, a solução econômica é muito importante, o controle do acompanhamento é muito importante. Agora, controlar excesso de carga e ter equipe para acompanhar esse serviço da rodovia, isso é muito importante. Então, eu, como sou ex-rodoviário, eu digo assim, a senhora, o ano passado, quando nós estivemos lá na secretaria, a senhora disse que o DR estava em processo de reestruturação. E a gente ficou muito satisfeito, porque a senhora está concluindo aí 50 rodovias sendo recuperadas e vai entregar ela na mão de que engenheiros? De que equipe técnica, de que equipe de apoio do DR, por exemplo, que é o órgão que ainda é responsável pela rodovia. Esses são os questionamentos. O controle das cargas, do excesso de carga, e a equipe que vai fazer a gestão dessas obras, desse, sei lá, 500 milhões que estão sendo investidos, 600 milhões, eu não sei se é exatamente essa a quantia, mas, enfim, esses eram os questionamentos.
Doutora Fernanda.
Nessa lógica, de fato, a gente, em uma das conversas que tivemos, a gente apresentou essa necessidade de reestruturação. Isso foi aprovado pelo governador Paulo Câmara, inclusive recentemente, a semana passada, há poucos dias, o processo está concluído, né, de contratação, por exemplo, da reforma do próprio órgão. São 6 milhões de reais, né, tem outros tantos milhões que estão aí prestes a serem contratados também para toda a questão de imobiliário, modernização, fortalecimento institucional do órgão. E o governador também, agora o DR fez 75 anos, né, no final do ano passado. Então, fizemos um evento no órgão com diversos profissionais de todo o estado, onde foi também autorizado um concurso para cerca de 80 profissionais. Esse concurso já está sendo elaborado, né? Ele não pôde ser realizado no ano passado por causa das limitações na legislação, por causa da pandemia, mas vai ser feito esse ano, né? Isso já foi decidido, e agora estou trabalhando junto com a secretária Marília Lins, secretária de administração, para que a gente tenha essa garantia, né, que Estênio, especialista que é no tema, coloca. É fundamental que haja continuidade nesse trabalho de manutenção das rodovias, né? Como há uma degradação natural, que é agravada por alguns fatores, dentre eles excesso de carga. A gente vai falar um pouquinho do excesso de carga, mas alguns fatores contribuem para essa degradação. De fato, o órgão tem que estar preparado para tomar a medida correta no tempo certo, né? Não é sair recapeando tudo como se toda doença requeresse o mesmo remédio. Cada tipo de patologia no pavimento tem o seu tempo para ser tratado e tem uma solução específica. Isso tudo traz, inclusive, economicidade, né, para os cofres públicos, se você tomar a medida certa no tempo certo. Então, esse sistema de gestão, ele foi desenvolvido já prevendo esse incremento de equipe. Também tem muita utilização de tecnologia, sejam de equipamentos, FWD, análise, né, de íris, de superfície, enfim, como se fosse raio-x de pavimento. Utilização de topografia laser, que você faz 2 mil pontos por segundo, antes eram 15 pontos por segundo. Então, toda essa lógica de eficientizar através do uso da tecnologia, também está sendo posta nessa reestruturação do órgão. A gente fez um trabalho com a Universidade Católica de Pernambuco, foi um convênio entre a Secretaria e a Universidade Católica sobre essa questão do excesso de peso, né, e agora a gente entra aí numa etapa de estudos, onde esses pesos têm que ser controlados. A expectativa é que entre 22 e 24 o Estado passe a acompanhar de forma mais próxima essa questão do limite dos respeitos, do respeito, né, às cargas na malha rodoviária, porque é um patrimônio que não é barato, né? A gente está com um programa agora de reconstrução, 40% da malha viária está sendo reconstruída, isso custa R$1,5 bilhão. Então, a gente precisa também, né, controlar essa questão da excessividade das cargas. A gente precisa ter essa cautela e, tratando um pouco da BR-232, né, que o Estênio também tocou, a gente apresentou o projeto para o DENIT, está sendo analisado em Brasília, a gente deve ter um retorno agora no mês de fevereiro, para que a gente inicie o processo de reconstrução dessa via entre Recife e Caruaru. Temos emendas parlamentares, isso foi discutido com toda a bancada, todo mundo concordou com essa importância. A decisão do governo não é só fazer a triplicação, que é importantíssima chegando na região metropolitana, mas também reconstruir até Caruaru, aumentando essa, todo o nível de segurança da rodovia, né, a qualidade da via e também considerando as cargas atuais e futuras. Então, a gente aguarda aí o retorno do DENIT para que essa obra seja iniciada ainda em 2022, para que a gente tenha aí um trecho seguro até Caruaru.
Roberta, um ponto importante.
Wagner, só uma observação.
Sim, rapidinho, por favor.
Eu gostaria, por favor.
Sim.
Nós temos observado, secretária, só um parênteses na sua fala, parabéns pelo concurso do DR, mas nós temos observado aqui no CREA, no Estado, concursos onde você remunera o engenheiro por R$2.000. Isso tem prefeituras fazendo isso, o próprio governo do Estado. Nós, inclusive, entramos com um mandato de segurança contra um concurso que está sendo realizado, o salário do engenheiro de R$2.000, R$3.000. A gente queria chamar a atenção da secretária, né, para que esse mínimo de dignidade, que é pagamento do piso salarial profissional, que é uma luta da categoria, uma luta de todos nós engenheiros, esse fosse respeitado. Isso é, de fato, um ponto com o qual o CREA não transige, né? Nós fazemos o primeiro recurso administrativo e, se não tivermos sucesso, nós vamos para a esfera judicial. E a gente tem tido sucesso porque a esfera que nós discutimos salários é na esfera que o CREA se insere, que é federal. E a lei que rege o piso da gente é uma lei federal. Então, nós discutimos e temos tido sucesso em todas as empreitadas que a gente tem entrado. Então, fica lá a recomendação, secretária, que converse com a secretária Marília, que está organizando o concurso, por favor, que tenha o nosso salário mínimo, nosso piso salarial respeitado. Era essa a observação, Wagner.
A Roberta Soares.
Eu fiquei com dúvida ainda, eu quero voltar na 101. Estamos refazendo trechos da BR-101 ou não? E se estamos, é pela empresa, já que a obra não foi feita, mas isso vai ser aditivado ao contrato? Vamos ter mais custo por conta disso ou não, secretária?
Não, Roberta. Foram identificadas necessidades de melhorias em alguns pontos, né, em poucos pontos, às vezes refazimento de meio fio, às vezes trecho, né, do pavimento que apresentou algum dano no trecho de 4 metros, 5 metros, a empresa tem a obrigação de refazer. A empresa já refez, né, 90% do que foi identificado, está numa parte bem final agora. Isso não vai ser remunerado, isso não vai ser aditivado ao contrato, faz parte aí da garantia, né, toda obra pública tem uma garantia de 5 anos e precisa ser cumprida, né, sob pena aí de sofrerem advertências e multas, enfim, diversas consequências, né, pela lei. Então, a empresa vem cumprindo com o que o órgão identificou, né, o órgão fiscalizador, o DR, identificou e está nessa fase de ajuste sem trazer ônus para o Estado. Sobre a valorização aí do profissional, só entrando um pouquinho, né, para compactuar mais uma vez com o que o Estênio coloca, a gente defende essa valorização do profissional. Eu digo que o desenvolvimento do país, né, depende da engenharia pública, então não é razoável que a nossa retomada do crescimento, o nosso desenvolvimento, a geração de emprego dependa da engenharia e a engenharia pública seja tão negligenciada. Então, esse trabalho aí de lutar pela categoria, a gente também está fazendo aqui, né? A gente já fez uma série de discussões aí com a equipe da SAD, porque, de fato, são profissionais, né? Não só os engenheiros, mas os técnicos, enfim, os topógrafos, todo profissional que contribui, né, para essas obras, precisam sim ter uma remuneração justa, né, para garantir aí o processo de valorização que o engenheiro brasileiro e pernambucano já teve anos atrás.
Roberta Soares, nós temos outros pontos importantes ainda a tratar, muitos na verdade, né? Mas só para aproveitar o que foi colocado como gancho por Dr. Estênio Coentro, agora há pouco, a respeito do peso dos veículos que trafegam pela BR-101 e também pela 232. E lembrando lá do começo, quando você me questionou a respeito das estradas que eu passei, Paraíba, Rio Grande do Norte, de fato, a gente encontra um pavimento muito melhor do que o nosso, né? Isso aí é incontestável. Porém, é importante observar o fluxo, o tráfego nas rodovias da Paraíba e também do Rio Grande do Norte, eu diria que é de 50% a 60% inferior ao nosso. Então, não sei se há um controle de cargas nesses dois estados, mas pelo menos a quantidade de veículos que trafegam para as rodovias é muito menor do que a nossa, Roberta.
Sem dúvida. Agora, né? Como Fernanda colocou, e Estênio pode falar muito melhor, hoje em dia você tem tecnologia, né, disponível para fazer essa fiscalização. Fernanda pode relembrar, eu acho que a gente teve mais de 50%, acho que o estudo apontou isso, essa questão da sobrecarga, né, nas nossas rodovias. É um grande problema, há erros de projeto, há má execução, há má manutenção, mas sem dúvida a questão do peso é um grande problema.
E tem outro ponto, como você citou, a tecnologia, né? A tecnologia que é empregada na construção e a informação que se tem, doutora Fernanda, para a construção dessas rodovias, porque me parece que a informação é muito ultrapassada. Por exemplo, quando se faz uma projeção sobre a quantidade de veículos e também o peso dos veículos, me parece que esse referencial é muito antigo. Nós temos caminhões hoje que transportam 50, 60 toneladas, né? Com capacidade para transportar isso. E me parece que a informação é muito ultrapassada de veículos da década de 70 e 80 que não tinha essa capacidade, doutora Fernanda.
Todo esse processo ele foi analisado desde a fase de projeto, Pag, né? A gente teve... as obras que estão em andamento são de projetos novos. Isso foi uma coisa que a gente discutiu muito com o Tribunal de Contas do Estado, né? Eu não resgato um projeto de 10, 15 anos atrás para fazer a obra hoje. A gente tem que fazer o estudo de tráfego hoje e também prever a carga que vai ser aí, né, trabalhada naquela rodovia nos próximos 10, 20 anos. Então, todo esse processo de reavaliação de carga foi feito. A gente está reconstruindo, por exemplo, a rodovia que liga Trindade a Ipubi, no sertão do Araripe. É um pavimento, assim, uma obra de altíssima tecnologia sendo utilizada. Por lá passam 500 caminhões por dia, né? Para a gente ter uma ideia do reflexo, né, que essa via tem. Isso tudo é considerado na fase de projeto. Essa questão do uso da tecnologia, de máquinas recicladoras que não existiam, né, um equipamento que a gente recicla o pavimento antigo, né, que a gente faz adição de brita, de cimento, que torna aquele material mais resistente. A gente reduz o resíduo da obra, obviamente, tem um ganho ambiental significativo, e ao mesmo tempo é um equipamento que 15 anos atrás não existia. Esse equipamento ele substitui outros 4 equipamentos. Então, tem eficientização no processo. A gente está trabalhando na reconstrução da estrada da Muribeca, que era uma estrada que era muito tratada aqui na região metropolitana. Essa obra está em execução, é uma obra de mais de 30 milhões de reais em execução e, ao mesmo tempo, sem a gente poder fechar de um lado e do outro para fazer a obra. Então, é pare-siga, a sinalização, todo um trabalho, né, mas que é importante. A gente está fazendo a reconstrução de diversas rodovias, como foi comentado, em todas as regiões do estado, né, no Agreste, estamos iniciando agora a reconstrução da via que liga Caruaru a Brecha Madre de Deus, passando por Fazenda Nova. Uma rodovia importante, com cunho econômico, turístico. Todo esse plano, né, das obras que estão em andamento, que vão ser executadas ao longo de 22, tiveram critérios técnicos que foram necessários e também, claro, essa premissa da utilização do estudo de tráfego atualizado para que a gente não tenha vias com baixa durabilidade. O que não quer dizer que o poder público não tenha o dever de manter. A gente está numa mudança de paradigma hoje, a gente vai sair de um modelo em que a empresa vai lá, faz um buraco de 2 metros quadrados e recebe os 2 metros quadrados. A gente está reconstruindo 40% da malha viária e esses 40%, a partir do segundo semestre desse ano, vão passar a ter um trabalho sobre performance, ou seja, a empresa vai ser paga para manter muito bem aquela rodovia, para não ter buraco, para não chegar a ser degradado, para ter uma boa sinalização de forma permanente. É como se fosse uma espécie de mesada muito bem calculada para que ela cuide daquilo de forma permanente. Então, é uma mudança de paradigma. A gente não poderia fazer isso antes da reconstrução dessas estradas, mas agora a gente já entra no nível de poder migrar para um formato que seja, né, mais... Que o serviço público seja prestado de uma melhor forma.
Temos pouco mais de 4 minutos para a gente tocar em assuntos importantes, como, por exemplo, o Arco Metropolitano, a PE15. Diga aí, o que, que você pode fazer?
Queria saber da secretária como é que está essa questão. O polêmico Arco Metropolitano, saiu uma nova licitação para o trecho norte, que é o lote 1. Agora vai, como é que está isso?
Saíram as licitações para os dois lotes, né? Tanto o sul quanto o norte. Essa licitação foi publicada no dia 21 de janeiro e a gente recebe as propostas no dia 23 de fevereiro. Né? Daqui a 20 dias a gente está aí recebendo as propostas, né? Depois de uma ampla discussão sobre essa questão do arco. É uma decisão do governo fazer o arco metropolitano. A gente vai levar o tempo necessário para fazer o melhor projeto, para debater com a sociedade, mas para torná-lo exequível, né? Para que essa obra... traga aí um alento, né, para que a gente tenha um novo anel, além da BR-101 e das outras, e dos outros arcos que a região metropolitana tem, que o arco metropolitano traga esse alento aí, esse ordenamento para o crescimento da região metropolitana nas próximas décadas. Então, a gente está aguardando aí dia 23 as propostas e vamos trabalhar no projeto para que seja possível executar as obras, seja do norte, seja no sul, e provavelmente através de uma PPP. A gente já discutiu também com os players mundiais, os maiores, né? São 4 ou 5 grandes interessados no arco metropolitano para executar em conjunto com o governo do estado. É uma obra que requer mais de 1,2 bilhão de investimento. Então, toda a parte de estudo foi feita. Agora é desenvolver e detalhar os projetos e depois seguir para a etapa das obras.
Mas explique para a gente como é a questão polêmica da área de preservação ambiental Beberibe. Essa licitação prevê que sejam analisados percursos que deem a volta ali à APA? O que é que está sendo orientado?
1 minuto para a senhora, doutora Fernanda.
O que foi tratado, né, depois dessa ampla discussão com diversas instituições, com sociedade civil, com o Fórum Socioambiental de Aldeia, Ministério Público, Arquidiocese, esse projeto foi amplamente debatido nessa fase de estudo, antes da gente contratar agora, e esse projeto, nesse momento, ele prevê as duas soluções. Ou seja, a empresa ela tem que apresentar as soluções que sejam viáveis tecnicamente, ambientalmente e economicamente. Então, seja passando por dentro ou por fora, a gente pretende ter 3 cenários no mínimo, ou por dentro ou por fora, para que o poder público, em conjunto com a sociedade, tome as melhores decisões, né, para que a gente tenha aí um bom projeto, né, as boas decisões, um bom projeto e depois a obra.
Doutor Stênio, 1 minuto para a gente encerrar. O que é que o senhor diz para finalizar?
Que coisa boa essa oportunidade de falar agora. Eu queria dizer, secretária, que aqui no CREA nós fizemos um trabalho e nós queremos levar a secretaria sobre o arco metropolitano. Nós aqui juntamos alguns engenheiros, alguns cabeças brancas aqui, e fizemos uma proposta, e a gente queria ter a oportunidade de lhe apresentar pessoalmente, queria marcar uma hora para conversar e mostrar a ideia da gente, que é uma ideia que foi fruto das diversas especialidades de engenheiros que nós temos aqui, engenheiro civil, engenheiro florestal, agrônomo, enfim, as diversas vieses que o arco envolve. Então, a gente queria pedir essa chance de conversar. Agora, queria também pedir um favor. Nós, com o programa CREA na Comunidade, nós temos andado a auxiliar algumas comunidades aqui. A comunidade do Coqueiral tem sofrido muito com o Rio Tejipió. O Rio Tejipió é parte de um projeto, o plano diretor de drenagem da região metropolitana da cidade do Recife, e a gente queria que a senhora emprestasse seu prestígio político e técnico junto à prefeitura para que a gente pudesse ajudar aquela população que a semana passada, com aquela chuva, já teve as casas alagadas. Nós estamos lá e queríamos pedir de público à senhora essa ajuda.
Nós agradecemos a participação do engenheiro civil, especialista em gestão ambiental e engenharia de tráfego, vice-presidente do CREA, Estênio Coentro, em nosso debate. A secretária Fernanda Batista já está sinalizando positivamente a todas as colocações feitas agora pelo doutor Estênio Coentro. Nós agradecemos a sua presença também, secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernanda Batista, e a minha colega Roberta Soares. Muito obrigado mais uma vez pela colaboração. Nós teremos outros encontros para falar a respeito desse assunto, né? Evidentemente, nós teremos as obras aí adiante, a gente vai ter que acompanhar tudo, Roberta. Então, nós agradecemos mais uma vez pela participação em nosso debate a todos vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.